Senhor presidente, como somos os últimos, eu poderia pedir mais tempo. Ao contrário, como somos os últimos, vou ver se falo menos para podermos cumprirmos nossas outras agendas que não são pequenas. Mas eu vou falar nesse pouco tempo, senador Monsanto, sobre o que acontece hoje no meu estado de Pernambuco, meu estado mãe ou pai, embora hoje seja um cidadão há mais de 30 anos do Distrito Federal, com uma pergunta, senador Monsanto. Por que, senador Monsanto, as chuvas não gostam dos pobres? Por quê? Veja bem, quando tem uma inundação, uma cheia, a água cai em todos os lugares, mas a chuva só prejudica os pobres. Os outros, que têm uma casa sólida, raramente perdem suas casas. Veja que no caso dos tufões que a gente vê na televisão rodando o vento nos Estados Unidos, leva a casa de pobres e ricos. As inundações, raramente, elas levam casa dos pobres, as chuvas. Por quê? É a chuva que não gosta dos pobres? Ou é o sistema social que não os protege para quando haja chuva, eles sobrevivam com a mesma, na mesma situação, sofrendo também, porque sofre o rico onde tem inundação, e eu, que não posso dizer que fui pobre quando criança, sofri cheias diversas vezes na rua onde eu morava, no bairro dos Aflitos, em Recife, pertinho do rio Capibaribe, e perdíamos muitas coisas, mas a casa ficava, a comida não faltava, a gente conseguia recomprar as roupas que perdia, porque a inundação destruía praticamente. Recomprava os livros que eram destruídos. Sofríamos, mas dentro dos limites toleráveis. Os pobres perdem a casa, perdem o pouco que têm e não têm dinheiro para repor. Por que a chuva não gosta dos pobres? E veja, senador Monsanto, que também a chuva não gosta dos pobres no lugar onde se precisa de chuva, que é o morador do campo, que sofre da seca. O pobre, quando mora no campo, sofre da seca. Quando mora na cidade, sofre da chuva. Por que a chuva não gosta dos pobres? Porque nós, os cidadãos desse país, não agimos corretamente para proteger a população que sofre com as cheias, ou com a falta de chuva também. Por exemplo, no caso da seca, é que ao longo da história, nós desviamos a produção que se adapta ao semiárido para uma produção que exige mais chuva do que o necessário. Nós deslocamos a produção, por exemplo, dos animais pequenos que sobrevivem mesmo com pouca chuva, para o gado que exige muita chuva. Porque a pecuária grande de animais de porte exige muito mais água. Quando vem a seca, a população pobre fica carente. Nós passamos a produzir produtos que não são adaptados à realidade do semiárido e mesmo da região mais árida. É um equívoco de todos nós ao querermos submeter a natureza àquela produção que nós desejamos, em vez de submetermos a produção que fazemos às características da natureza. Escolhemos um desenvolvimento desequilibrado ecologicamente e depois reagimos e dizemos que a chuva não gosta de pobre. Nós é que escolhemos um sistema produtivo que não convive com as oscilações pluviométricas, com as oscilações de chuvas maiores e chuvas menores. Além disso, a tecnologia hoje já permite você tirar a água que está no subsolo dos estados. O estado do Piauí, do senador Monsanto, é um dos mais ricos estados de água, não é verdade, senador Monsanto? De todos que se conhece. Algumas imensas reservas
aquíferas. Nós temos 19 rios, 6 perenes, 100 lagoas e lugar que jorra e água mais subsolo.
Exatamente. Então, mas a gente não usa capacidade para isso. Há estados do Nordeste, senador Monsanto, que até muito pouco tempo, não sei se ainda, quando a Petrobras procurava petróleo e encontrava água, tapava o poço. Porque só tem valor petróleo. Por isso depois a gente diz que as chuvas não gostam dos pobres. Porque a água que existe ali dentro não tem valor para a economia que existe funcionando nesse país. O valor está no petróleo, não está na água. A população fica pisando na seca com água debaixo dos pés, porque não usamos a tecnologia para trazer essa água e usar essa água para produzir aquilo que sobrevive, que cresce com pouca água. Deixamos de fazer essas duas coisas no campo: adaptar o que a gente produz à realidade climática e procurar água que existe. Ou em rios pequenos que a gente pode perenizar, fazer com que fique permanente, como já tem experiências dessas no Nordeste, com pequenas represas e não as grandes represas, ou, ao mesmo tempo, tirar água do fundo, de baixo, no subsolo, como a gente sabe fazer de petróleo. A gente agora vai tirar petróleo 5 mil metros abaixo do nível do mar e mais 1.500 abaixo da terra, do subsolo marinho, e a gente não tira água de 500 mil metros abaixo do solo no Nordeste, onde existem reservas grandes. Não são as chuvas que não gostam dos pobres. Somos nós que irracionalmente organizamos o funcionamento da economia, desprezando a situação de vida dos pobres. E na cidade? Na cidade, nós abandonamos os serviços públicos nos bairros periféricos onde vivem os pobres. Por isso que quando chove, são eles que pagam o preço. Não criamos os caminhos para que a água circule. Criamos verdadeiras represas nas ruas asfaltadas, nas casas construídas fora de lugar, na falta de drenagem. Nós criamos as condições para que a chuva, quando chegue, arraste as casas, as propriedades, poucas propriedades que têm os pobres, e até mesmo, como a gente está vendo hoje, em Alagoas e Pernambuco, arraste as pessoas. Nós, que não gostamos das pessoas, não é a chuva que não gosta dos pobres, nós não cuidamos das pessoas como deveríamos. Se as pessoas que moram nos bairros periféricos tivessem drenagem da água, proteção das ladeiras, elas não sofreriam dessa maneira. Na verdade, sofreriam até menos, porque aí não haveria inundação. A água correria sem levar nada com ela. E naquelas áreas planas, obras de engenharia que fossem feitas com o rigor necessário e com o cuidado necessário das populações que ali vivem, essas obras de engenharia acabariam com todo o risco que vem das grandes chuvas. As chuvas cairiam e correriam. Hoje elas caem e levam. Nós precisamos ter obras que cuidem das pessoas, em vez de pensarmos que as chuvas não gostam dos pobres. Por que não fazemos isso? Não fazemos isso porque esse é um país que há 500 anos, toda a nossa história é dividida em duas camadas. Uma camada que por aí se chama o andar de cima e o andar de baixo. O andar de cima é muito bem cuidado, o andar de baixo é abandonado. Não são as chuvas que não gostam dos pobres, somos nós que não cuidamos daqueles que vivem em condições de pobreza. Não cuidamos do ponto de vista urbano, não cuidamos do ponto de vista de saúde, não cuidamos do ponto de vista sanitário, não cuidamos do ponto de vista do transporte. E depois dizemos que a chuva não gosta de pobres. Nós que não gostamos de cuidar dessa população condenada a viver em condições da periferia. Não é na periferia, é nas condições da periferia. Na periferia é viver longe do centro. Da periferia é viver longe das possibilidades que os recursos públicos permitiriam serem usados para dar condições de proteção, para que no dia da chuva as pessoas não tivessem de perder tudo que pertence, não tivessem de ser levadas, como a gente vê na televisão passando hoje nos estados de Alagoas e Pernambuco, faz algumas semanas no estado do Rio de Janeiro, faz alguns meses no estado de Santa Catarina. O mais grave é que nós não despertamos para essa situação. Daqui a mais uma semana, duas, passa chuva. O presidente da República, que ontem esteve lá, provavelmente vai até esquecer do que está passando ali. E daqui a um ano, outro presidente virá e a gente vai ter a repetição das mesmas cenas, como se a chuva não gostasse dos pobres, quando, na verdade, nós que não cuidamos deles. Está na hora de aproveitarmos essas tragédias que acontecem e delas tirar um mínimo de proveito. O proveito de despertarmos para a realidade de que nós temos hoje os recursos de engenharia, os recursos técnicos e os recursos financeiros no setor público para enfrentarmos essas oscilações climáticas que provocam chuvas torrenciais numa frequência que antes não ocorria. Senador Monsanto, nós somos nordestinos e talvez vivenciemos isso mais que os outros. A crise da falta de chuva, a crise do excesso de chuva. Está nas nossas mãos resolver isso. Com alguns cuidados da engenharia, com alguns recursos das finanças, nós poderíamos ter nossa população protegida. Agora, antes disso, preliminarmente, é uma questão política. Dizem que política é uma coisa feia, ruim. Feia e ruim quando usada para o lado feio e ruim. O que decide se a engenharia e os recursos financeiros serão usados para proteger a população pobre das chuvas ou se serão usados para beneficiar a população rica é a política. É a política que decide isso. É a política que faz o orçamento, que define para onde vai o dinheiro público, para onde canalizamos a energia da nossa sociedade brasileira. Temos que despertar para a política. Temos que despertar para eleger as pessoas que vão cuidar das prioridades certas, que vão perceber que as chuvas ameaçam a população e que os recursos que nós temos e o conhecimento que já existe permitem evitar essas tragédias. Hoje é dia de ajudar Pernambuco e Alagoas. Algumas semanas atrás foi dia de ajudar o Rio de Janeiro. Alguns anos atrás foi dia de ajudar Santa Catarina. Daqui a um ano, outro estado vai precisar de nossa ajuda. Quando é que a gente vai despertar para que não sejam necessárias essas ajudas usando os recursos corretamente? Como a gente basta olhar uma cidade e percebe. A chuva cai em toda a cidade, mas a tragédia só fica numa parte da cidade. Porque falta fazer nessa parte onde a chuva maltrata o que já fizemos na parte onde a chuva passa. E ninguém nem lembra que ela passou algumas horas depois. É só fazer aqui o que já fizemos ali. As drenagens. As regularizações para dizer onde construir e onde não construir. A solidez das casas para que elas não sejam arrastadas com facilidade. Fosse um terremoto. E não dá para a gente dizer que é tão simples resolver, embora até os terremotos já não provocam mais desastre nas casas construídas, levando em conta a engenharia que se dispõe para resistir aos terremotos. Mas fosse um terremoto, a gente pode dizer que é mais difícil. As inundações não é. Os tufões são difíceis de resistir. Os terremotos, mas não essas inundações, não as chuvas. É falso dizer que as chuvas não gostam dos pobres. Somos nós que não cuidamos dele como deveríamos. Mas não cuidamos em parte porque eles, os pobres, não votam certo. Porque eles não despertaram que o risco de que a próxima chuva destrua sua casa está dentro da urna onde eles depositarão seus votos. O estrago da chuva hoje é provocado pelo estrago da urna na eleição passada. É hora de ajudar Pernambuco e Alagoas com os recursos que dispusermos para que eles não passem fome, para que voltem a ter suas roupas que foram levadas, para que chorem os seus mortos com o mínimo de conforto. É hora de resolver o conjuntural. Mas, por favor, despertemos que há algo mais do que o circunstancial momentâneo, que há algo estrutural permanente porque não quisemos agir ainda. E é hora de despertarmos. O problema não está no fato de que a chuva não gosta dos pobres. O problema está no fato de que nós não cuidamos deles. E também porque eles não cuidam deles, votando certo na hora certa. O estrago de hoje da chuva foi causado pela urna, pelos votos que caíram na urna na eleição passada. Hoje a chuva cai e arrasta as casas, porque no passado os votos caíram dentro das urnas para candidatos que não se propunham, que não queriam, que não se comprometiam fazer as obras necessárias para proteger a população pobre de nossas cidades. Não há mais como fazer isso no que acontece, para corrigir o que aconteceu agora, mas nós podemos fazer sim, agora em outubro, para corrigir o que virá a acontecer nos próximos meses e anos, se não tomarmos as providências necessárias. Era isso, senador Monsanto, que eu queria colocar, e ficando satisfeito que aqui o presidente seja um nordestino, que sabe muito bem que a chuva não maltrata aos pobres. A chuva cai, apenas cai. Nós que maltratamos alguns, deixando-os desvalidos, enquanto outros são protegidos e apoiados.